Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Chernobyl, o pior acidente radioativo da história de Lebre Digital, é uma obra de divulgação histórica inserida na coleção Desastres da Humanidade. Seu foco é o acidente ocorrido em 26 de abril de 1986 no reator 4 da usina de Chernobyl, nas proximidades de Pripyat, então parte da União Soviética e hoje território ucraniano. Em formato digital e de leitura acessível, o livro reúne os elementos centrais necessários para compreender a tragédia, o teste de segurança que antecedeu a explosão, as vulnerabilidades do reator RBMK, as decisões operacionais inadequadas, a resposta inicial das autoridades e a contaminação radioativa que ultrapassou fronteiras. A abordagem também direciona a atenção para o custo humano da emergência, a evacuação da população, o trabalho dos profissionais mobilizados na contenção e os efeitos ambientais duradouros, mais do que apresentar uma cronologia do desastre. A obra propõe Chernobyl como estudo de caso sobre segurança tecnológica, responsabilidade institucional e transparência pública em situações de risco coletivo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o teste de segurança e a combinação entre falhas de projeto e decisões operacionais. O eixo indispensável do livro é a explicação de que Chernobyl não decorreu de uma causa única nem de um simples erro individual. O acidente aconteceu durante um teste destinado a verificar se a inércia das turbinas poderia fornecer energia temporária aos sistemas de refrigeração em caso de perda de eletricidade externa. A execução do procedimento, porém, levou o reator 4 a operar em uma condição instável de baixa potência. Nesse contexto, decisões operacionais inadequadas se somaram a características perigosas do modelo RBMK, entre elas. Destacava-se um comportamento que podia aumentar rapidamente a reatividade sob determinadas condições, além de deficiências nos mecanismos de desligamento de emergência identificadas posteriormente. A explosão e o incêndio subsequente lançaram material radioativo na atmosfera e destruíram o edifício do reator. Ao apresentar essa convergência de fatores, a obra ajuda a evitar explicações simplistas que atribuem tudo aos operadores ou tudo à tecnologia. O ponto analítico é que sistemas de alto risco exigem barreiras técnicas confiáveis, procedimentos claros, treinamento, supervisão independente e uma cultura em que alertas possam interromper uma operação. Quando essas camadas falham simultaneamente, uma atividade concebida como teste de segurança pode converter-se em desastre de proporção internacional. Em segundo lugar, Pripyat, os socorristas e o custo humano da resposta tardia, a dimensão humana ocupa lugar central na compreensão de Chernobyl. A explosão atingiu trabalhadores da usina e expôs bombeiros e equipes de emergência que combateram o incêndio sem conhecer plenamente a intensidade do risco radiológico. Muitos dos primeiros respondentes receberam doses muito elevadas de radiação, e alguns morreram em consequência da síndrome aguda da radiação nos meses seguintes. O livro também chama atenção para Pripyat, cidade construída para abrigar trabalhadores da central e suas famílias. Seus moradores não foram retirados imediatamente e a evacuação começou cerca de 36 horas depois do acidente. Esse atraso ilustra como a incerteza, a desinformação e a relutância oficial em reconhecer a gravidade da situação ampliam a vulnerabilidade das pessoas. A remoção posterior não resolveu automaticamente o problema, pois deslocamento, perda de vínculos comunitários, medo da contaminação e acompanhamento de saúde passaram a integrar a vida de centenas de milhares de afetados. A análise é relevante porque desloca o debate de números abstratos para decisões concretas de proteção civil, em acidentes tecnológicos. A velocidade e a qualidade da comunicação pública influenciam quem recebe orientação, quem permanece exposto e como comunidades conseguem reconstruir sua vida após a emergência. Em terceiro lugar, contaminação radioativa, zona de exclusão e efeitos de longa duração. A obra aborda Chernobyl como um desastre cujas consequências não se encerraram com o controle do incêndio. A liberação de radionuclídeos, especialmente iodo-131 e césio-137, contaminou áreas da Ucrânia, de Belarus e da Rússia, além de alcançar outras partes da Europa. cada elemento tem comportamento e permanência distintos, o iodo radioativo foi particularmente importante para a exposição da tireoide. Enquanto o césio persistiu por mais tempo em solos, florestas e cadeias alimentares. Essa diferença ajuda a entender por que a gestão posterior exigiu monitoramento de alimentos, restrições territoriais e vigilância sanitária prolongada. A criação da zona de exclusão ao redor da usina materializa esse legado não é apenas uma paisagem abandonada, mas um instrumento de controle de acesso a áreas onde a contaminação ainda impõe limites. O livro trata também dos impactos sobre saúde e ambiente, tema que requer cuidado analítico. Há evidências sólidas de aumento de câncer de tireoide entre pessoas expostas quando crianças ou adolescentes. Enquanto a atribuição de todos os problemas de saúde posteriores exclusivamente à radiação é metodologicamente mais complexa, essa cautela não reduz a gravidade do acidente. Ao contrário, mostra por que seus efeitos devem ser avaliados com dados epidemiológicos. Acompanhamento contínuo e reconhecimento das consequências sociais do medo e do deslocamento. Em quarto lugar, sigilo soviético e transparência como parte da segurança nuclear, outro tema decisivo é a conduta das autoridades soviéticas diante da crise. A informação sobre o acidente foi inicialmente limitada e tardia, enquanto sinais de aumento da radioatividade já eram detectados fora da União Soviética. Esse contexto transforma Chernobyl em uma análise não apenas de engenharia nuclear, mas também de governança, sem comunicação transparente. A população não dispõe de orientações para reduzir exposição. Profissionais locais podem trabalhar com dados incompletos e autoridades externas têm dificuldade para adotar medidas de proteção. O caso evidencia que o sigilo não é uma falha periférica em uma emergência radiológica, ele pode agravar diretamente os danos humanos e sociais. A obra relaciona essa postura à crise de confiança que atravessava o sistema soviético. Chernobyl expôs limites de uma estrutura burocrática orientada a preservar a imagem institucional, mesmo quando a prioridade deveria ser informar e proteger cidadãos. Embora seja inadequado atribuir o fim da União Soviética a um único acontecimento, o desastre se tornou um símbolo poderoso das fragilidades políticas e administrativas do período. A lição prática extraída pelo livro é aplicável a outros riscos industriais. Planos de emergência precisam prever comunicação rápida, dados verificáveis, responsabilidades definidas e capacidade de reconhecer incertezas. Segurança não depende somente de equipamentos. Depende igualmente de instituições capazes de falar com clareza quando falhar é mais provável. Por último, o legado de Chernobyl para a cultura de segurança e o debate energético. Ao situar Chernobyl no debate mais amplo sobre energia nuclear, o livro mostra que seu legado ultrapassa as fronteiras da antiga União Soviética. O acidente impulsionou revisões de procedimentos, intercâmbio internacional de informações e mudanças na cultura de segurança do setor. A principal consequência conceitual foi reforçar que organizações que lidam com riscos de baixa probabilidade e alto impacto não podem depender de uma confiança abstrata na tecnologia. Elas devem projetar sistemas com redundâncias, avaliar cenários improváveis, registrar incidentes, incentivar o questionamento técnico e submeter decisões à fiscalização efetiva. Chernobyl também alterou a percepção pública sobre a energia atômica, associando o tema a riscos ambientais transfronteiriços e a danos que podem perdurar por gerações. Isso não obriga uma conclusão automática de que toda geração nuclear seja equivalente ao reator RBMK ou de que a tecnologia deva ser julgada somente pelo acidente. Em vez disso, a contribuição da obra está em fornecer bases históricas para um debate informado benefícios energéticos, gestão de resíduos, custos de descomissionamento. Preparação para emergências e qualidade regulatória precisam ser examinados conjuntamente. Assim, o desastre aparece como advertência contra tanto a negligência operacional quanto as respostas ideológicas simplificadoras. A questão central não é apenas produzir energia, mas decidir sob quais padrões técnicos, políticos e éticos uma sociedade aceita administrar riscos coletivos. Em conclusão, Chernobyl. O pior acidente radioativo da história é indicado para leitores interessados em história contemporânea, acidentes industriais, energia nuclear e impactos ambientais. Também pode servir como porta de entrada para estudantes e leitores gerais que desejam compreender os fundamentos do episódio sem começar por estudos técnicos extensos. Seu benefício intelectual está em organizar um acontecimento complexo a partir de dimensões conectadas à falha no teste de segurança, às limitações do reator, a atuação dos trabalhadores de emergência, o deslocamento de comunidades e a crise de comunicação do Estado soviético. Essa combinação permite perceber que desastres tecnológicos raramente são apenas eventos mecânicos. Eles resultam de escolhas de projeto, operação, regulação e gestão da informação, em comparação com obras acadêmicas especializadas ou relatos longos de sobreviventes. O diferencial provável desta edição digital está na síntese acessível e no enquadramento de Chernobyl como parte de uma série sobre grandes desastres da humanidade. Ela parece priorizar a visão geral, conectando explicação histórica e técnica sem exigir conhecimento prévio de física nuclear. Essa característica favorece a leitura introdutória. Embora leitores que procurem documentação aprofundada, debates epidemiológicos detalhados ou testemunhos extensos devam complementar a obra com pesquisas da IEA, ou estudos científicos e narrativas históricas mais amplas. Ainda assim, o livro se destaca por enfatizar lições duradouras, transparência pública, cultura de segurança, preparação para emergências e responsabilidade diante de tecnologias capazes de produzir impactos além de fronteiras e gerações. Se você quiser apoiar Lebras Digital, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!